gostar.
Hoje é dia do meio ambiente, eu estou recebendo aqui Afonso Cavalcante, da Diaconia, Kátia Santos, diretora do meio ambiente de Carnaíba, Luiz de Joel, que integra a diretoria do meio ambiente, e também Gleibson Martins, secretário de Agricultura de Carnaíba. Falar desse dia, né, que é tão emblemático, que é o dia da Caatinga, que é, eu já falava na abertura do programa, é o único ecossistema que não se reproduz em outras partes do mundo. A gente só tem ele aqui mesmo, né? E daí a importância de preservá-lo mais ainda. Afonso, quais são, na sua avaliação, as maiores ameaças mesmo que a Caatinga tem? Se você for fazer se a gente pudesse escalonar isso, a gente está com a Caatinga muito ameaçada, há ameaças pontuais, ou a gente está numa situação boa em relação a esse nosso ecossistema? Prazer tê-lo conosco.
O prazer é meu, Nil. Bom dia meus companheiros de mesa, bom dia o pessoal da técnica e bom dia aos ouvintes. Nil, a Caatinga de fato está ameaçada. Nós temos apenas 25%, aproximadamente um quarto, né, da mata original da Caatinga. Então, significa que outros três quartos já foram destruídos, né? O que, na verdade, a gente tem é capoeira fina, que é aquele mato que surge logo após a retirada das árvores principais da Caatinga, né? É uma ameaça real. Esse dado é do IBAMA, né? Dos órgãos de pesquisa do Brasil. Isso é decorrência da pouca importância que a gente dá para o ecossistema único no planeta, que é a Caatinga. Ele não se reproduz, como você muito bem falou, em outras partes do planeta. Isso também é decorrência da matriz energética que o Nordeste tem, ou seja, até bem pouco tempo, 60% da matriz energética do Nordeste era lenha, né? Ou seja, todo o parque industrial, toda a atividade doméstica dos agricultores na Caatinga era realizado com a lenha, com fonte energética de lenha. Então, é uma tendência crescente de diminuição dessa cobertura florestal, porque todos os dias aumenta a quantidade de cerâmicas, de padarias, de pizzarias, e se não for feito nada, né? Ou seja, se as autoridades não tomarem nenhuma providência, se as pessoas não mudarem de hábitos, nós teremos um ecossistema condenado, né, a sua, não a extinção, porque a Caatinga é muito resistente, mas a reduzida a níveis muito pequenos, ou seja, só em áreas de conservação, só em topos de serra. Praticamente, não, no futuro, se a gente não tomar nenhuma providência, a gente não vai ver Caatinga, por exemplo, nessas viagens que nós fazemos para uma comunidade rural, né? A gente vai ver, aí eu quero deixar muito claro, a gente vê capoeira, ou seja, a gente vê uma explosão de jurema preta, uma explosão de marmeleiro, né? Que é uma tentativa do ecossistema Caatinga de após um corte da vegetação, aquela a gente chama de vegetação pioneira, sai uma proliferação de jurema preta, de marmeleiro, que são espécies pioneiras que servem para colonizar o ambiente, não deixar o solo desprotegido. E mesmo assim, as pessoas ainda pegam uma área de capoeira só de jurema preta e desmata de novo para fazer agricultura e para fornecer lenha para essas atividades produtivas, né?
A maior ameaça, na sua opinião, é a retirada de lenha para fornos, para essa lenha que sai daqui para fora, ou é a degradação dos nativos nossos aqui de monocultura, de milho, feijão? O que é que está ameaçando mais?
Na verdade, são dois fatores que contribuem, né? Por exemplo, toda vez que um agricultor incorpora novas áreas para o pastejo animal, porque na verdade a pessoa desmata, no primeiro ano planta, quando tira alguma colheita, o resto que sobra fica roçado e pasto, geralmente introduz um capim, né, associado a esse roçado. Então, há uma tendência de desmatamento para a incorporação de novas áreas de pastejo. Essa é uma ameaça real que a gente não pode desconsiderar. Mas a indústria hoje é uma ameaça também considerável. A gente tem uma proliferação de cerâmicas no território. Quando eu digo território, estou dizendo no Pajeú e no semiárido, do modo geral. a gente tem uma proliferação de cerâmicas que usam em sua matriz energética lenha. Enquanto em outras partes do planeta, digamos assim, as pessoas usam gás natural, usam petróleo e tal, aqui está se usando a biomassa, que é a caatinga, né? Então, é uma ameaça real também à indústria. Essas duas atividades, a atividade pecuária e a agricultura e a atividade agroindustrial, está acabando com a caatinga.
Carnaíba é uma das únicas cidades no Pajeú que tem uma diretoria de meio ambiente, né? Isso também é um ponto a ser considerado, né, Afonso? As nossas cidades, positivo por um lado e negativo quando a gente considera que muitas cidades, sim, inclusive evoluídas, não têm um mecanismo como esse, né?
É positivo por ter e é negativo por só ter ela, né? Então eu concordo plenamente com você, Nilo.
Da região, acho que Carnaíba tem mais alguém?
Que você não, tem não, conhecimento? Agora com a...
Tem Serra Talhada, né?
Com...
Serra tem uma secretaria de meio ambiente,
com,
né?
O novo termo de ajustamento de conduta entre as prefeituras e o Ministério Público para dar um destino adequado aos resíduos sólidos, uma das exigências é que todo município crie seu conselho de meio ambiente. Eu acho que é uma grande oportunidade, mesmo que seja para esta finalidade, mas abre uma possibilidade para os municípios estarem discutindo como o Carnaíba está fazendo as questões ambientais.
Bom, eu estou aqui com a Kátia e com o Luiz Joel para falar dessa atividade. A impressão que eu tenho, Kátia, é que se a gente considera que Carnaíba é um município com importante área territorial, não é fácil, e com os desafios que vocês têm, não é fácil ser diretora do meio ambiente por conta de eventuais dificuldades. A discussão sobre terra sempre vai ter um ponto de conflito, ela nunca vai ser passiva, tranquila, né? E como é que é que vocês tocam esse trabalho em Carnaíba? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos companheiros que estão comigo aqui na mesa e todo o pessoal que está aqui conosco. Bom dia também aos ouvintes, em especial nosso município Carnaíba. Em relação à questão dessa complexidade de uma diretoria de meio ambiente, né? A gente sente sim essas dificuldades, porque o tema meio ambiente ele é muito complexo, envolve muitas linhas, né? E tem as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas nós pautamos, né? Sentamos, discutimos as nossas ações, as prioridades, né? Que devem ser colocadas em relação ao meio ambiente no município. O que Afonso colocou em relação a resíduo sólido, a gente fica feliz em saber que Carnaíba é um dos municípios, né, poucos que tem o Conselho do Meio Ambiente. E o Conselho de Meio Ambiente é uma das ações que está contida no termo de compromisso ambiental que os prefeitos do Pajéu assinaram, né? Então, todo município, por determinação do TAC, né, do termo de compromisso ambiental, deve instituir o Conselho de Meio Ambiente. E nós já temos um ano de constituição e estamos nesta luta.
Qual é o maior desafio em Carnaíba? O Afonso falou de alguns problemas que têm relação com toda a região. No caso de Carnaíba, pelo que você percebe, qual é a maior dificuldade ou qual é a maior luta da diretoria do meio ambiente?
Nil, Carnaíba tem um ponto específico e privilegiado, né? Nós temos a Serra da Matinha, que está aí na pauta do Estado para se tornar unidade de conservação, né? É uma das 13 que serão instituídas no Estado e nós estamos em processo de tramitação em se tornar unidade. E nós temos esse ponto muito positivo, né? Quem conhece a Matinha sabe toda a nossa riqueza lá e Carnaíba é privilegiado em relação a isso. E também por isso enfrentamos essas dificuldades, né? Houve problemas atuais, posso falar assim, que eu gostaria até de, não sei se é o momento, já poder esclarecer.
Eu até te perguntar, porque teve aquele caso emblemático da Matinha, né, e os representantes daquela área tiveram aqui no programa, a CPRH foi lá, e uma coisa que me parece que ficou muito clara é que houve uma ação conjunta das entidades, quer dizer, não houve uma ação individual nem de Cátia, nem de Afonso, nem de uma pessoa especificamente, né, mas um conjunto de entidades fizeram um manifesto e um documento cobrando providências para a preservação plena daquela área. E houve um caso emblemático da retirada de material de lá, de uma família daquela comunidade. Né? E o que eu estava até achei importante sua vinda para cá para pontuar, e o Afonso pode ajudar, você pode iniciar o papo, só para marcar a posição, dizendo o seguinte, que ali não foi uma ação individual, nem apenas da diretoria, né? Foi uma ação conjunta, é isso que você queria
esclarecer? Isso que eu queria esclarecer também, né? É importante a gente fazer esse esclarecimento. Existe a diretoria, mas nós também temos um conselho. Todas as ações da diretoria é discutida junto com o Conselho de Meio Ambiente de Carnaíba, né? E também temos a Diaconia, que é uma parceira nossa, está sempre nas nossas reuniões ordinárias. E também o que você pontuou, a questão do problema, naquele momento houve todo um processo de organizações, né? O desmatamento na Matinha não é exclusivo de Carnaíba, né? Em relação à Matinha, sim, mas nós temos um problema regional, né? Todo o território, em relação ao desmatamento, todos os crimes que são em relação ao meio ambiente. E em relação a esse, infelizmente, a gente, por estar em municípios, né, as pessoas individualizam as ações, né? E deixar muito claro que não foi uma ação da diretora Kátia, ou apenas de um conselho, né? Nós estamos unidos a várias organizações, todos com o mesmo pensamento em proteger e preservar o nosso meio ambiente. O nosso papel enquanto cidadão não é individualizar ou criminalizar alguém particularmente. Não, o nosso objetivo não é isso. Nós estamos na defesa do meio ambiente, como diz até a nossa sigla, o CONDEMA, né? Conselho Municipal de Meio Ambiente, em defesa do meio ambiente.
Eu recebi aqui, Afonso, o Zé Nildo Feitosa e também recebi a esposa dele, a Cícera Sileide. E eles até proporam, porque esse caso ficou muito emblemático na região, né? Esse caso lá da exploração diária na comunidade de Matinha, que eles dizem que tecnicamente é sítio Gangorra, mas que todo mundo identifica lá como a área da Matinha. Você foi visitado por eles. O que é que você disse? Você vai lá na comunidade para visitar? Como é que foi essa conversa?
Após a passada aqui no seu programa, eles, Jair do PT, né?
Uhum.
Ligou para mim para que eles fossem nos visitar. E eu digo, olha, Jair, tentei mostrar para Jair que o que tinha que ser feito já tinha sido feito. Mas tudo bem, eles insistiram, foram me visitar e eu os recebi. Uma coisa tem que ficar muito clara, né? Assim, o que eu disse para eles, eles devem estar ouvindo agora, eu vou repetir, que acho que serve para qualquer pessoa que possa estar na mesma situação. Luiz de Joel, que está aqui do meu lado, Gleips, que está aqui do meu lado, e Kátia, que está aqui do meu lado, são membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carnaíba. O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem mandato para incidir politicamente sobre o meio ambiente, ou seja, o Conselho de Meio Ambiente tem um mandato legal, assim, estabelecido por lei, para atuar em questões ambientais, tanto para propor questões, dar pareceres para o gestor, né, público, a respeito do que vai ser instalado no município, como para analisar as questões que agridem o meio ambiente. Então eu disse isso para o... Eu lembro que eu chamava de Neguinho, né? Isso. O apelido era Neguinho, e para a esposa dele. Essa é a primeira questão. Eu tentei o tempo todo tirar da compreensão deles essa coisa do pessoal, sabe, Nil? Porque, na verdade, não é uma questão pessoal. Essas três pessoas que estão aqui, elas têm mandato para isso, né? Eu disse até assim para ela, o único que estava ilegal na sua área era eu, porque, na verdade, eu não tenho o mandato do conselho para estar lá. Sou apenas
Mas você deixou claro para eles que foi lá, viu isso. A área e que nós de fato constatou.
Eu fui como um assessor, na verdade. Em alguns momentos, eles tentaram mostrar, dizer uma coisa que, na minha compreensão, está muito no imaginário das pessoas da nossa região, do semiárido, no nosso sertão. Como a lei nunca atua muito fortemente aqui na nossa região, quando alguém é alcançado pela lei, há uma tendência de revolta, há uma tendência de indignação e, muitas vezes, de mostrar certa surpresa, né? Mas, por exemplo, quem caça um animal e mata um animal que já está em extinção tem consciência de que existe uma lei ambiental, de que existe um tal de Ibama, que existe, né? Então, assim, não existe inocentes em relação a isso, né? Vamos ser muito claros. Outra questão é de mostrar uma certa surpresa. Ah, eu não sabia que existia. Todo mundo sabe que existe um órgão ambiental no Brasil chamado Ibama. A gente queima, a gente desmata, a gente retira material, como é o caso lá, que lá é uma mineração, né? sabendo que está fazendo uma coisa que exige uma legalização para aquele processo, né? Eu acho que esse é outro ponto de esclarecimento que a gente deveria ter. Uma terceira questão é que a gente tem que analisar o seguinte: de agora em diante, né, com o nível de consciência que a sociedade brasileira está tomando, e especialmente na Caatinga que a gente falava há pouco, né, é o único ecossistema com essas características no mundo, está ameaçadíssimo de extinção, né, ou seja, está com um quarto de sua, aliás, sua vegetação, né, e seus animais. Né, o ecossistema vai continuar, que vai ser ameaçado é a sua vegetação e seus animais. E a gente usa ele de forma extremamente inadequada. E há uma pressão social para que esse ecossistema seja preservado, para que a gente não sofra as consequências que a gente está sofrendo agora com essa seca, por exemplo, que é resultado não só de mudanças climáticas na atmosfera, mas também de como a gente trata o nosso torrão aqui. Então, há uma tendência de pressão sobre isso. O Grupo Fé e Política, através de Dom Egídio Bisol, que é uma autoridade eclesiástica da região, entregou um documento ao governador. O governador está se sentindo pressionado, de certa forma, pela sociedade a tomar providências em relação a isso. Então ninguém se surpreenda, não vai botar a culpa em Afonso, em Cátia, em Luiz, em Gleibson, nos militantes, né, ambientais do PAGEU, que querem simplesmente ver o seu ecossistema preservado, respeitado, e com condições de distribuir seus recursos de forma equitativa. O que não dá é, por exemplo, para eu fazer, e aí eu disse isso claramente, não tenho nenhum receio de dizer isso aqui, porque eu disse ao seu Neguinho pessoalmente. O que não dá é para uma única pessoa, uma única família, esgotar os recursos naturais de um ecossistema, de um ambiente, em nome da sobrevivência. Aí ele até disse assim, então vocês têm que propor o que é que eu tenho que fazer.
Eu tenho informação que... Primeiro, a minha conversa com eles também foi nessa linha. Eles muito abertos para conversar, achei até, digamos assim, um pouco desarmados, o Neguinho. Eu percebi a mulher um pouco mais nervosa, mais preocupada que ele, mais tranquilo. Mas aí, depois daquela conversa, eu já tive outras informações. Não, mas eles lidam, e ele tinha deixado isso nas entrelinhas, que ele vende água, já comercializa, né, já há um bom tempo. Então, tem que o que eu estava dizendo a eles. Uma coisa é você... explorar de forma sustentável para sua sobrevivência. Exatamente. Outra coisa é explorar para...
Exatamente. Né? Para comercializar um bem natural. Para comercializar, né?
Um bem natural. Então, o que tem que ficar claro para eles... Eu já falei aqui, eu tenho uma crítica histórica em relação a essa questão da matinha, de que ali já devia ter se implantado há muito tempo um programa do o Estado se instalar lá para dar condições, por exemplo... para o ecoturismo sustentável. Exatamente. E aí você aproveita os nativos lá da comunidade, exatamente, pessoas que residem lá, para ensiná-las, né, de forma organizada, exatamente, a gerar renda, e aproveitando as belezas naturais que existem lá. Historicamente, eu sempre falei isso, né, e reafirmo aqui. Aí seria uma alternativa para agregar renda para eles. Agora, o que eles têm que ter consciência, e que eu disse a eles aqui, eu disse, não, mas... mas é gangorra, não importa.
É o complexo da matinha.
É o complexo, né, lá. Verdade, o que eles têm que ter consciência é que pode-se pensar em qualquer outra alternativa e a gente está plenamente disponível aí para lá. Agora, explorar como estão explorando, exatamente, não dá mais. Por isso que a CPRH notificou, né?
Inclusive,
e eles sabem disso. Pelo menos ouviram isso. Porque o que eu não posso imaginar que eles estejam pensando é que, não, vão para lá para dizer, não tem outro jeito, vai ter que ser assim, esse método não vai dar para usar.
Pelo que ele me falou, teve um grupo que estava visitando lá na semana passada, salvo engano, inclusive o padre Josenildo estava também, chegaram lá e constataram um caminhão retirando um saibro lá. Isso. Ou seja, não já tinha sido proibido? Eu disse, olha, o senhor já foi autuado, já apresentou sua defesa, está esperando um parecer da CPRH. Mas continuou em atividade. Ele disse, não, mas foi só um caminhãozinho. Veja, mas se eu estou sendo autuado e continuo com a atividade, significa que eu não estou respeitando aquele ato de infração, né?
É verdade.
Enfim, palavras dele lá, né? Lá em casa.
Tem que parar, né? Esperar o padre dizer CPRH, que certamente vai ser para não extrair mais.
Exatamente.
E aí pensar numa alternativa para agregar a renda que ele já tem vendendo água.
Eu também não tenho nada contra ele, né?
Não, exato. E foi o que a gente conversou com ele muito aberto.
Ele é uma pessoa mais aberta.
E não é uma questão, como você disse, individual.
Isso, exatamente.
Eles Pelo contrário, acho que até a partir desse momento passaram a ter percepção, isso, espero que tenham, de que não é questão individual, são várias entidades do Estado e organizações não governamentais que estão fazendo um grande debate. Isso. E esse caso dele virou um caso meio simbólico na região. Isso. Eu tô com o Adelmo na ponta da linha, o Adelmo Santos, que quer dar uma contribuição para o debate, né, Adelmo? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Afonso Cavalcante. Bom dia, Cátia, a secretária do Meio Ambiente, Carnaíba, o Gleito, secretário da Agricultura, o nosso companheiro Luiz Joel, ambientalista lá de Carnaíba, Nil, Michele. Eu gostaria de pontuar aqui uma questão importante, Nil, hoje, no Dia Nacional da Caatinga, e queria, inclusive, parabenizar o conteúdo do debate que está sendo feito aí pelos nossos companheiros e companheiras, né? Que realmente é muito importante. Que esse debate sobre a Caatinga, ele não é só porque é hoje Dia Nacional da Caatinga, ele tem que ser todos os dias. E a Caatinga, a gente não pode ver a Caatinga como um conjunto, né, um sistema que tem lá Aroeira, Braúna, Caatingueira, não. O bioma Caatinga precisa ser entendido como um bioma, um ecossistema, um agroecossistema, que tem pessoas, que ali tem cultura, que ali tem desenvolvimento econômico, que ali tem produção, que ali tem saúde, né? Então, o bioma Caatinga é isso, onde a gente vive. Então, isso é uma reflexão que eu estou colocando aqui, que a gente precisa ver que as pessoas, que é uma grande minoria, né, que é menos de 1%, que está tentando reconstruir, recuperar, né, trabalhar em favor desse bioma, né, contra 99% que procura destruir, a gente quer exatamente convencer as pessoas que a gente precisa desse bioma para a gente sobreviver no futuro, né? Então, agora e no futuro, naturalmente. Então, é isso que essa é a nossa grande luta, né, com relação a essa questão. Eu queria colocar aqui uma questão seguinte, que desde 2014, que o governo federal lançou o programa para a execução do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Eu acho que todo mundo, boa parte da população está sabendo que todas as propriedades rurais no Brasil precisam fazer o cadastro ambiental rural, que vai ser um instrumento importante, esse cadastro, para que a gente possa planejar ambientalmente a propriedade, monitorar, né, a propriedade no ponto de vista do combate ao desmatamento. Então, os órgãos do governo, a partir desse CAR, eles vão ter um instrumento, né, para exatamente monitorar o combate ao desmatamento e a regularização ambiental no Brasil inteiro, né, em todos os nossos biomas, né, no Brasil inteiro. Então, esse cadastro ambiental rural, ele será implementado, já está sendo realizado, inclusive. Tem um prazo, me parece que até maio de 2017, para ser concluído. E as propriedades que não executarem esse CAR, não fizerem, elas ficarão impossibilitadas de acessar o crédito, qualquer tipo de crédito rural, né? Então, isso é uma das prerrogativas que o CAR está colocando. Ou seja, a propriedade, ela vai ser delimitada, né? Todo o perímetro dela vai ser delimitado, vai ser delimitada as áreas remanescentes de vegetação nativa, as áreas de preservação permanente, a reserva legal, né? Áreas de uso restrito, né? Que são aquelas áreas que você tem uma certa restrição para ser utilizada. Áreas consolidadas são aquelas áreas que você já vem explorando com cultivos, né, de milho, feijão e outras culturas. Então, tudo isso vai ser delimitado, né, vai ser demarcado, e aí esse cadastro ambiental rural, ele vai ser um instrumento muito importante para que a gente possa, a partir de agora, quando for realizado, for concluído, o governo possa ter instrumentos para exatamente fazer um monitoramento e combater a questão do desmatamento, que é uma questão que a gente vem trabalhando contra, conscientizando a população com relação a isso mesmo.
Inclusive, alguém me perguntou recentemente sobre como fazer esse cadastro. A pessoa vai ter que esperar? Já tem uma definição de como fazer?
Olha, Nil, as entidades já estão se mobilizando para isso, né? A prefeitura, né, o IPA, os órgãos do Estado, órgãos federais também. Agora, precisa que a gente tenha uma mobilização maior. Inclusive, nós já estamos fazendo isso aqui no PAGEU. O Colegiado Territorial, o Colegiado Território da Cidadania, tirou como encaminhamento e nós vamos articular todas as instituições de assessoria técnica aqui do território, todas as instituições que trabalham com o desenvolvimento rural, as organizações não governamentais, os sindicatos de trabalhadores rurais, a FETAP, o IPA, todos os órgãos do Estado, federais, que trabalham nessa área de assistência, de assessoria técnica. Nós vamos fazer um grande encontro, onde nós vamos trazer um representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para fazer um processo de formação, para a gente iniciar um processo mais articulado e mais sólido do ponto de vista de executar o CAR aqui na nossa região. É um grande desafio, porque são muitas propriedades. Para você ter uma ideia, Afogados tem em torno aí de 1.450 propriedades, um município pequeno como Afogados da Engazeira, né? Você vai para um município como Serra Talhada, você imagina. Então precisa, de fato, ter uma grande mobilização das entidades, das instituições, ter muitas parcerias para que a gente possa, de fato, atender em tempo hábil essa demanda que é importante, né, para o semiárido, para o Brasil, para os nossos biomas, para a gente, de fato, ter um instrumento para monitorar o desmatamento a partir de agora.
Ok, amigo Adelmo, muito obrigado pela participação. Eu estou aqui também com o Luiz Joel, que é da Diretoria do Meio Ambiente e é lá da comunidade de Matinha. Esse negócio de turismo ecológico, Luiz, quando é que... É um sonho da comunidade também ou vocês conversam lá sobre isso? Porque, na minha opinião, é um mecanismo tão, tão bom de preservação e de geração de renda se investir mais no turismo ecológico lá, dar uma estrutura melhor, treinar o pessoal. Como é que está essa situação lá? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, pessoal aqui da mesa da Rádio Pajéu. E bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, esse trabalho de turismo, a gente já vem batendo nessa tecla já há um bom tempo. Né? Além de eu fazer parte da diretoria do Conselho de Meio Ambiente, não da diretoria do Conselho de Meio Ambiente, a gente tem um grupo lá, a Equipe Ecológica Corujão, que a gente já vem fazendo esse trabalho de conscientização e falando sobre a importância do turismo, né? desde 97. Né? Fizemos uma parceria também com a Diaconia. Afonso Dom Eldo, na época, participou desse mapeamento para o turismo. Né? Tivemos também, em 2009, quando começamos a criação do programa de combate à desertificação, a criação do governo do Estado para criar o programa de combate à desertificação, que foi lançado. Né? E quando começamos a tentar incluir a Matinha como unidade, uma das três unidades, uma das metas foi que, dentro dessa unidade, se trabalhasse a questão do turismo para geração de renda e facilitar também a aceitação da população para que seja implantada essa unidade de conservação, para estruturar-se como unidade. Uhum. Além da apicultura também, que ajuda na preservação. E a Matinha, como... O entorno da Matinha, Gangorra, Chico Pereira, Mata Grande e diversos sítios lá, até divisa com Ibitiranga, Novo Pernambuco, a gente já vem fazendo esse trabalho de conscientização. E assim, eu conheço a área, voltando a falar sobre a área da Gangorra, que tem um ponto, que é a Pedra da Janela, que é um dos pontos mais visitados, né, da Serra da Matinha, né, por a população, tanto de Carnaíba, cidades vizinhas do Brasil, do resto do Brasil e de outros países, inclusive, segunda-feira, né, Afonso, dia 21, teve um acampamento com o pessoal que estava visitando aqui a Afogados da Engazeira, uma turma da Inglaterra, né, passamos da segunda até a terça no acampamento. Já foi feito esse diagnóstico em parceria, voltando a falar, Diaconia, veio até uma equipe da Associação de Turismo da Paraíba, que eram os irmãos de Ita, nos ajudaram para falar sobre o potencial, né, da Matinha. Já foi feito esse diagnóstico, reunião com a comunidade da Matinha. Então já vem fazendo um trabalho há um bom tempo. E quase todos os moradores daquela localidade sabem da importância e sabem que tem outras alternativas de ganhar dinheiro. Né, já foram informados. Né, assim, a gente já fez um começo desse trabalho de geração de pontos de apoio. E cada localidade dessa de visitação tem esse potencial. Tem, assim, cada local tem essa pessoa de referência e não impede que outras pessoas montem pousadas e pontos de apoio, assim, para a geração de renda, enriquecer sua geração.
Agora, ninguém fez isso ainda, por exemplo, uma pousadinha lá, um pontinho de apoio lá, alguém já fez dos moradores.
Pronto,
lá?
Pronto, tem alguns pontos de apoio, né, que tem algumas pessoas até que vendiam coisas em regulação, assim, tipo caça, e deixaram de vender para receber turista, que é por informação que a gente vem fazendo esse trabalho. Tem no Buqueirão, tem vários pontos de apoio, inclusive um dos pontos de apoio mais antigos é a casa de Dona Ana, que é uma residência que a gente... que ela também tem um filho dela que está com um projeto de investir, fazer até Afonso, junto com Ita e outras pessoas, deram a ideia de montar esse local para receber os turistas. Tem outros proprietários também que já estão com essa visão de montar esses pontos de apoio. Então, assim, já está bem encaminhado, né? E tem esse trabalho para expandir para outra, fazer uma ligação, Triunfo, Matinha e a região do Pajeú, Afogada aqui, Carapuça, Caruá, todinho, que é um grande potencial também de turismo, na área de, tanto na área cultural como na área de pesquisa de pinturas, gravuras, vegetação, que é um bioma totalmente, apesar de ser pertinho do outro, diferente, Matinha e Caruá. Então, assim, tem essa região do Pajeú, tem que se trabalhar, a cidade não isolada, só Carnaíba, que Matinha não só pertence, vou dizer assim, não é essa questão da preservação, ajuda não só o município, como a toda a região e na sobrevivência da população. E essa questão dessa ligação fortalece também um pacote, essa questão de visita, de visitantes que vêm para a nossa região, e tem interesse também das grandes pousadas também. Já tivemos proposta de Triunfo, né, de pessoas interessadas. Está bem encaminhada ali. Então, assim, pessoas assim, que estão me ouvindo, nos ouvindo aqui no programa hoje da região, né, já pode ir pensando em criar esses pontos. Se precisar de uma ideia também, estamos à disposição. Acho que todos aqui, né, têm uma visão de futuro, porque se a gente não preservar o que a gente tem, a gente não vai ter onde morar. Na realidade, as grandes cidades já estão tudo encharcadas. O pessoal de lá já estão querendo vir para a região da gente, então a gente tem um grande potencial que não está sabendo aproveitar. Né? Então, sim. E voltando para a questão da Caatinga, eu só queria também fazer uma pergunta. Antigamente eu conhecia que, assim, no meu entender, que frango, galinha de granja se viaja à noite. Agora eu não entendo por que os caminhões com madeira nativa viajar à noite, é porque é para a madeira não adoecer, o que é assim, por causa da quintura.
A gente sabe bem por que é, né?
Então, acho que a estratégia, acho que os poderes, que têm esse poder de fiscalização, acho que também tem que ver essa questão. Tivemos no encontro em Triunfo, sexta-feira, que foi o NEPAS, né?
NEPAS.
Que era em relação à questão da mulher, tem um encontro na Casa da Mulher do Nordeste, agroecologia, né? Voltado para a mulher. Então, quando voltávamos de Serra Talhada, encontramos alguns caminhões parados lá em Serra Talhada, cheio de angico, marmeleiro, catingueiro e outro aqui em Flores, perto do hospital, parado, esperando a escurecer para viajar. Então, são essas também questões que a gente tem que ver.
E cabe aos órgãos de Estado fiscalizar. A CPRH teve aqui recentemente, foi um passo, né? Mas a gente sabe que dentro do que ela precisa fazer, tem muita coisa para ser feita, está prometendo que vai vir mais vezes e a gente espera isso. Está aqui o Gleibson Martins, estamos na reta final já. Como é que está o suporte da Secretaria à ação da Diretoria do Meio Ambiente em Carnaíba? Gleibson, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, companheira Cátia, Luiz, companheira Afonso, funcionários da Rádio Pajeú e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom, Nil, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Carnaíba, né, onde a gente dentro tem a Diretoria do Meio Ambiente. Infelizmente, isso a nível de Brasil, a gente vê órgãos como, desde o IBAMA aos órgãos estaduais e também municipais, a questão de estrutura que a gente disponibiliza para atender as demandas no município. Mas, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente vem fazendo um esforço muito forte para atender o pouco que a gente pode, na medida do possível. Como o Cátia já colocou, algumas ações já feitas através do Conselho de Meio Ambiente, que é uma ação já que está lá no termo, que os prefeitos assinaram em relação à lei do resíduo sólido. E aí a gente tem um grande desafio pela frente de atender essas demandas e focar, de fato, naquilo que mais hoje é importante para a nossa sociedade. Hoje é um dia especial, o dia da Caatinga, e a gente sabe, pelo nosso histórico, que muitas famílias nossas, nossos antecedentes, viveram dependendo exclusivamente da Caatinga para viver e sobreviver. E até hoje, como a criação de bode, a questão econômica, a apicultura, são atividades que dependem exclusivamente da Caatinga. Então, assim, como o companheiro Adelmo coloca, a questão do CAR é um instrumento importantíssimo para a questão da regularização ambiental, bem como monitoramento por parte do governo na questão do desmatamento. O município de Carnaíba hoje enfrenta uma grande dificuldade a questão do alto índice de desmatamento. A gente tem algumas áreas mapeadas, inclusive, através do
Conselho. Eu ia até perguntar isso para a Cátia, você já responde. Quer dizer, o problema não é só esse, a gente está falando de um caso talvez um pouco mais emblemático, mas há outros enfrentamentos em Carnaíba.
Exatamente, eu ia colocar isso, que é apenas a Matinha é um caso específico, mas a gente enfrenta outros casos de desmatamento no município. Então, assim, nós, enquanto governo, fazer a nossa parte, mas também a gente pede o apoio de toda a sociedade, porque o problema não é só do governo. A gente, hoje em dia, a gente fica procurando culpados para tudo. Mas, na verdade, a gente tem que dividir esses problemas e encarar isso de fato, toda a sociedade, com a denúncia, com o enfrentamento, realmente, com o desmatamento, para que a gente possa ter no futuro dias melhores para a gente. E a gente vem, para outro lado, aí perceber e mostrar, a questão do uma prova real, os índices pluviométricos. A gente tem um índice pluviométrico na região da Matinha que ultrapassa outros limites nas outras regiões.
Chove mais lá do que no
resto da região, né? Isso na Matinha, a região da Serra, lá no distrito do Carmo, em Belmonte. E assim, a gente precisa, como disse o companheiro Adelmo, a gente juntar esforço da sociedade para a gente encarar ações em todo o Pajéu. Não adianta ter ações isoladas, precisamos ter ações inteiradas com outros municípios para tentar viabilizar e conter a questão do desmatamento e outros minerais que são extraídos de forma ilegal. Nós não somos contra o desmatamento, assim, entre aspas, ou a extração, desde que seja de forma legal. Se eu tenho meu carro e eu não pago meu IPVA, eu sou impedido de rodar com ele. Então, se eu estou com licenciamento em dias, eu sou autorizado para rodar em todo o país, não é assim? Então, assim, eu acho que a gente, tanto dentro da legalidade, a gente pode fazer as suas atividades, geração de renda, que isso é muito importante. A gente vive no semiárido nordestino, onde, comparado a outras regiões do país, região ainda pobre, mas que tem uma grande potencialidade justamente na questão ambiental. E a gente precisa explorar essa questão ambiental para a geração de renda e a melhoria do nosso povo.